terá sido só bem dissolvida. Era um dever do Presidente dissolvê-la, mandar-nos para casa e voltarmos com uma maioria reforçada neste Parlamento.
Para um pedido de esclarecimento em nome do grupo do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, caras e caros colegas, senhoras ministras, Sr. Ministro. O Livre apresenta hoje a proposta da criação de um compromisso de equidade e investimento, ou seja, de um novo marco no exercício orçamental, em que, ao semestre europeu criado na sequência da crise de 2008 para controlar déficit e dívida, seja acrescentado que, no fundo, seria um semestre nacional no qual possa haver previsibilidade para os apoios aos mais vulneráveis, para o investimento público e para o reforço das funções do Estado, até ao terceiro trimestre do ano, até setembro, em caso de haver superávit. Porque, sinceramente, termos as discussões que temos aqui muitas vezes acerca de quem é que chamou a Troika, ou termos as discussões que tivemos aqui ainda há bocadinho, acerca do parecer qual parecer, é menos interessante e menos produtivo para o país do que sabermos, se tivermos superávit, como é que ele vai ser utilizado e como é que ele entrará no exercício orçamental depois a partir de novembro. Portanto, tenho uma pergunta apenas para que não seja fácil fugir a esta pergunta. Está o Governo disposto a discutir a criação de um compromisso de equidade e investimento no terceiro trimestre do ano, em caso de haver superávit? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para o último pedido de esclarecimento, desta vez em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sras. Ministras, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, há pouco não houve uma resposta efetiva à questão aqui colocada a propósito da necessidade e da urgência do aumento dos salários e do aumento das pensões. Mas deixe-me lhe dizer, aumento dos salários e das pensões que permitam efetivamente recuperar o poder de compra, quer dos trabalhadores, quer dos reformados. Precisamos ter presente, e o Sr. Ministro vangloriou-se na sua intervenção, daquilo que o Governo tem vindo a decidir. Mas a verdade é que as dificuldades da vida de quem trabalha, da vida de quem trabalhou toda uma vida, as dificuldades são cada vez mais crescentes, porque quem tem as pensões mais baixas, quem tem os salários mais baixos, o seu rendimento é sobretudo dirigido para a alimentação e para os bens essenciais. E se nós olharmos a alimentação, muitos dos produtos alimentares aumentaram em valores muito superiores do que aquela que é a taxa média da inflação do nosso país. Por aumentos de 10%, de 20%, de 30%. E aquilo que se exige hoje, Sr. Ministro, é que efetivamente haja uma resposta cabal a estas famílias que vivem extremas dificuldades e que o Governo continua a empurrar para o empobrecimento, continua a empurrar para a opção, porque para o Governo parece que é mais importante cumprir com aquilo que são as imposições da União Europeia e com esta aceleração da redução do déficit e do dívida, mesmo sacrificando salários e pensões. Exatamente. E, portanto, Sr. Ministro, a resposta que é necessária para as famílias do nosso país, a resposta que é necessária para os trabalhadores, para os reformados, é recuperar o poder de compra dos salários, recuperar o poder de compra das pensões. O PCP traz aqui a proposta de um aumento intercalar de 9,1% no mínimo de 60 euros, tendo em conta o aumento do custo de vida, tendo em conta, de facto, estas dificuldades acrescidas. Em que é que fica o Governo? Vai continuar a recusar recuperar o poder de compra para beneficiar os interesses dos grupos económicos?
Muito obrigado. Para responder, e permitindo-me assinalar que a Sra. Deputada Mariana Mortágua já se encontra na sala, tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. A importância do pilar de redução sustentada da dívida pública prende-se com questões fundamentais, sobre maneira de segurança do país, de proteção do país, em contextos de incerteza, em contextos que podem ser adversos, de crises internacionais que nós não prevemos, não antecipamos, mas para as quais temos que estar preparados para a eventualidade. A melhor forma de protegermos o rendimento dos mais vulneráveis, dos mais desfavorecidos, daqueles que trabalham, dos pensionistas de toda a comunidade portuguesa é precisamente assegurarmos que nos estamos a salvo de qualquer evento de maior magnitude que nós não controlamos. Se, ao invés da nossa estratégia de redução da dívida pública presente neste programa de estabilidade, ao longo dos próximos 5 anos, nós optássemos por não reduzir a dívida pública, isto é, por manter o nível da dívida pública como está, isto é, seguindo as opiniões de alguns, utilizássemos toda a margem que o crescimento da economia, que o deflator do produto, que o saldo primário nos teria dado e tivéssemos gasto tudo isso, o que significaria que nós, no total do período, teríamos gasto mais 6 mil milhões de euros em juros da dívida pública. 6 mil milhões de euros é o custo da estratégia alternativa de não reduzir a dívida pública como aquilo que é proposto no programa, com o que isso teria, obviamente, consequência de não se poder não aplicar o conjunto de medidas que nós aqui propomos. Sra. Deputada Mariana Mortágua, queria referir que, relativamente àquilo, ao resultado decorrente da execução de 2022 dos 3.500 milhões de euros, como já aqui tive a oportunidade de lhe explicar na Comissão de Orçamento e Finanças da última vez, todo esse resultado de 3.500 milhões de euros foi distribuído na última decisões que o Governo tomou relativamente ao IVA zero, relativamente à prestação extraordinária para os mais vulneráveis, relativamente ao programa Mais Habitação. Todos esses programas e essas medidas foram integralmente financiados, ou melhor, toda a verba, todo o resultado adicional foi integralmente distribuído relativamente a essas medidas. E porquê é que não o foi no final de 2022? Porque este resultado nós só o soubemos em março de 2023, quando se encerram as contas do ano. E por isso, Sra. Deputada, como já aqui referi mais do que uma vez, seguimos sempre a mesma política de fazer a distribuição do adicional que nós tivemos. Se antecipávamos ter este adicional no início do ano, não, Sra. Deputada, não antecipei eu, não antecipou nenhum deputado nesta Casa e também não antecipou a Sra. Deputada, que seria incapaz de ter antecipado 6,7% de crescimento do produto durante o ano de 2022. E mesmo que o tivesse, Sra. Deputada, a prudência aconselharia só o fazer depois dele se ter concretizado. Relativamente a aumentos da função pública e aumentos dos pensionistas, Sra. Deputada, os aumentos que se realizaram, que estão em marcha durante o ano de 2023, para os estratos mais baixos da função pública, superam 11%. E se a Sra. Deputada reparar no que está na página 15 do relatório do Programa de Estabilidade e Crescimento, repara que o conjunto das medidas de apoio aprovadas em 22 chegam a 12% de aumento de rendimento nos estratos mais vulneráveis. É esta a estratégia que nós temos vindo a seguir e que prosseguiremos. Sr. Deputado André Ventura, voltando ao tema da TAP, de forma muito simples. O Governo teve uma interpretação diferente daquela que a Comissão expressou sob o âmbito da Comissão. O âmbito da Comissão está delimitado por um âmbito temporal, o Governo entende que aquilo que foi solicitado está fora desse âmbito temporal e assim oficiou a Comissão nesse sentido. A Comissão tem uma interpretação diferente. Não nos fomos a ter nem solicitar esclarecimentos adicionais ao Plenário da Assembleia da República, que é o único que teria verdadeiramente o poder para decidir qual era o âmbito da Comissão. Não decidimos fazer isso. Decidimos se era esse o entendimento da Comissão. Bom, então vamos fornecer à Comissão aquilo que a Comissão pediu, apesar de se transformar numa prática de pedido de documentação de factos realizados há 15 dias atrás ou 3 semanas atrás. Vamos fazê-lo. E vamos fazê-lo distribuindo a totalidade desses elementos. É isso que precisamente chegará aqui ao Parlamento durante o dia 2. E como foi sempre essa a atitude do Governo, de colaboração com a Comissão, aliás, o Partido Socialista viabilizou a constituição da Comissão. Os milhares de documentos que estão presentes e que estão a ser utilizados na Comissão foram facultados com o empenho dos vários ministérios envolvidos e que podiam fornecer essa informação Por essa razão, também, Sr. Deputado, é que eu rejeito com a maior veemência, a adjetivação que o Sr. Deputado e outros senhores deputados colocaram sobre este processo. Não é forma de estar num Estado de Direito Democrático, não é forma de agir no debate político e, como o Sr. Deputado constatará da leitura dos documentos, poder-lhes já chamar e adjetivar aquilo que o Sr. Deputado e os seus deputados entenderem. Mas o que constará a partir de hoje da Assembleia é a totalidade dos documentos para que os seus deputados possam avaliar e, de novo, fazer mais uma tentativa para somarem à tentativa falhada de descobrirem alguma falha na defesa do interesse público que até agora não descobriram. O Sr. Deputado continuou na sua intervenção com eu poderia adjetivar da mesma forma, aliás, com grande propriedade, se tivesse no debate político a mesma forma de intervenção do Sr. Deputado. É que o Sr. Deputado não disse uma única verdade em nada daquilo que disse da sua intervenção. Não tem uma. Sr. Deputado, diz o Sr. Deputado que eu prometo um alívio fiscal para 2027. Não, Sr. Deputado. O alívio fiscal existe, tem existido nos últimos anos, existe no ano de 2023. Sr. Deputado, os trabalhadores com rendimentos mais baixos estão ou não a pagar menos impostos devido à mudança do mínimo de existência? Estão ou não estão a pagar menos impostos todos os trabalhadores resultantes da redução da tributação em 2 pontos nos escalões do IRS? As famílias com filhos estão ou não estão a pagar menos IRS resultante do aumento da dedução para o segundo filho? Sr. Deputado, aquilo que está programado fazer em mínimo de existência tem ou não tem implicações no ano de 23, 24 e seguintes? Aquilo que está previsto fazer relativamente ao IRS é um processo contínuo até 2027. Não é em 2027, Sr. Deputado, é todos os anos, até 2000. Oh, Sr. Deputado, se lesse o programa de estabilidade, escusava de ter esta resposta nestes termos. Leia o programa de estabilidade, está lá escrito, está lá apresentado, tudo direitinho, com os números em cada ano. É só uma questão de estudar. Tem é que estudar um bocadinho. Pronto, tem que estudar um bocadinho. E se estudar, reparará que todo o desagravamento fiscal acontece durante todos os anos. E por último, Sr. Deputado, relativamente às pensões, e concluo. Sr. Deputado, o que nós fizemos foi cumprir com rigor, com verdade e com a obrigação da prudência aquilo que é essencial cumprir. O que decidimos e cumprimos foi que relativamente ao ano 2023 não haveria qualquer perda de poder de compra por comparação com a aplicação da fórmula das pensões no último ano. Totalmente verdade, absolutamente incontestável, com o apoio extraordinário de 22, mais o aumento de 23, foi feita exatamente o mesmo montante para cada pensionista do que se tivessem recebido exclusivamente ao longo do ano de 22, com a vantagem que receberam antecipadamente. Punha-se uma segunda questão, que era a questão de saber, mas então qual é a base da atualização para 24? E o que nós anunciamos com o plano de estabilidade é que a atualização para 24 era corrigida de forma a que pudéssemos manter exatamente aquilo que resultaria da aplicação anterior, corrigida à base que resultou do final de 23. Porquê? Porque tínhamos as condições para o fazer. E fizemos em terceiro lugar, além disso, uma decisão de um aumento extraordinário das pensões. Porque neste período todo, os pensionistas não tiveram, com estas decisões que o Governo tomou, perdas do poder de compra, porque a fórmula da atualização das pensões, que foi integralmente cumprida, assim o assegurou. E é assim, Sr. Deputado, como é que aquilo que é, vamos lá ser, talvez, menos rigorosos que o português, dizendo talvez aquilo que seja uma falta de verdade das suas declarações, se transformou no que é a verdade absoluta da política que o Governo seguiu. Muito obrigado.
Muito obrigado. A Sra. Deputada Paula Santos pede a palavra para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Faça favor.
Sr. Presidente, a interpelação à mesa por parte do PCP prende-se com o seguinte: nós dirigimos um conjunto de questões ao Sr. Ministro das Finanças, o Governo ainda dispõe de tempo, não nos respondeu, aguardamos pelas respostas do Governo aos nossos pedidos de esclarecimento. Ainda tem tempo a responder.
Bem, o Sr. Deputado Rui Tavares também deseja fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos?
Sim, Sr. Presidente, exatamente para o mesmo efeito.
Não
é curial que, tendo-se feito uma pergunta, não tenha havido resposta e se tenha usado tanto tempo a responder àquilo que foi apelidado de um conjunto de inverdades.
Repetir, o Sr. Deputado Carneiro também deseja fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos?
Sim, Sr. Presidente, também no mesmo sentido, IRS, IRC e relatório da IGF não foram respondidos nas perguntas do PSD.
Muito obrigado.